você que segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim e claro que a gente vai tratar sobre o mercado pecuário. E para isso a gente convidou o Thiago Bernardino de Carvalho, que já está aqui com a gente por Skype. Thiago, seja muito bem-vindo.
Obrigado pelo convite, Andressa. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês.
Exato. Bom, Thiago, no último fechamento aí do CPEA registrou uma valorização até muito significativa, de 1,35%, frente aí aos fechamentos anteriores que a gente via pequenas quedas. O que que isso refletiu no mercado? O que que a gente pode tirar aí dessa valorização?
A gente está vendo, os números mostram, né, vem mostrando isso, essa oscilação aí, podemos dizer, na primeira quinzena de maio, né, fechamento de hoje, a primeira quinzena praticamente, né? Evidentemente, esse período de transição, né, tanto característico do mercado pecuário, assim como, evidentemente, do mercado interno de compra, né, de carne, venda de carne no mercado externo. A gente pode observar que, apesar de a gente não ter um volume, como nos últimos anos, na saída da safra, né, no começo da entre-safra, maio tradicionalmente se caracteriza nesse processo de transição, né? Então abril a junho, então tem maio no meio desse jogo, né? Os animais, evidentemente, têm animais para sair no campo, né? Não no mesmo ritmo que a gente observou nos últimos anos, mas tem um animal tradicional, tem o pecuaristas que trabalham bem o pasto e que têm um animal gordo para sair, ainda mais num ano, né, que a gente está observando preços elevados do milho, do farelo, que tende a ser o insumo necessário para manter o peso e engordar o animal a partir de agora. Então, esse ponto, ele faz com que tenha a grande pressão da baixa oferta, mas a gente sabe que tem animal saindo. Então, o mercado, ele vai se acomodando dia após dia com um volume maior de oferta, um volume menor de oferta e também sempre na expectativa de precificar como o mercado vai reagir. Passamos em maio, Dia das Mães, que tradicionalmente tem uma expectativa de bons números de venda. Tradicionalmente, depois do Natal, não é só questão de presente, não, mas o Dia das Mães, né, Natal, final de ano, né, mas o Dia das Mães sempre foi um período, né, de valorização de carnes no geral. Então, é natural o mercado precificar, até porque a gente vai entrar na segunda quinzena. E o outro lado, as próprias exportações, que a gente observou nos últimos dias, nas últimas semanas, o dólar, né, se enfraquecendo um pouco perante o real, que seja 10, 20 centavos, mas isso também pode trazer um impacto, mas aí no médio e longo prazo, tá? Mas o que a gente observa realmente é a expectativa de negócios, uma saída de animais da safra e também o consumo doméstico. Por isso que o mercado, ele sobe, ele cai, ele vem se acomodando dependendo do dia, dependendo da forma de negociação.
Certo. Thiago, a gente sabe aí que o volume de ofertas de animais de safra não é superior ao que a gente tem visto no ano passado, ainda é uma oferta restrita de animais comparado aos outros anos. E como que tende a ser nas próximas semanas? Isso porque a gente sabe que os pastos têm se degradando a cada dia e tem muitos frigoríficos que já estão se preparando para o primeiro giro do confinamento.
Sim, é bem aquele período, né, o ano de 2021, podemos dizer assim, ou o final de 2020, já teve atraso de chuva, já teve umas quebras de safra, né, produtividade em algumas regiões da primeira safra, principalmente de soja. Agora a gente vai entrar na safrinha, uma seca, uma safrinha não, né, uma segunda safra, né, principalmente uma melhor safra para o milho, mas tem a expectativa de uma quebra. Até mesmo o milho, ontem ele deu uma caída em relação ao que aconteceu em Chicago, essas perspectivas, mas a gente sabe que a gente tem oferta restrita e há necessidade de uso de uma melhor suplementação, um proteinado, uma ureia, assim por diante. Então a gente sabe que o animal, ele veio de forma restrita esse ano, né? E provavelmente muitos frigoríficos ou até mesmo os pecuaristas, eles estão se preparando para a chegada do começo da entre-safra, onde a gente vai encontrar um número maior, evidentemente, de animais em confinamento. A grande questão que a gente vai pontuar, né, a gente pode discutir um pouco mais, É realmente o custo de produção, o custo do milho, o custo do bezerro, do boi magro, porque realmente a gente vai começar um período que muitos já tomaram essa decisão de confinar ou não, ou fazer um semi-confinamento, mas que muitos estão tomando essa decisão ainda. Então, isso, o volume maior ou um volume menor de animais ao longo do ano, depende da oferta, sim, mas também vai depender da decisão desse pecuarista, do terminador. Com tipo de tecnologia ele vai usar para terminar esse gado?
Exato. Aproveitando aí que você falou sobre os custos aí do confinamento, vamos falar um pouquinho sobre a relação boi e bezerro, né? No, o CPEA aí divulgou que o terminador precisou, no estado de São Paulo, precisou comprar 9,94 arrobas para comprar um animal de reposição no Mato Grosso do Sul. Como que fica essa relação e como que o pecuarista precisa se planejar nesse cenário?
É uma relação interessante que você mencionou. A gente vem acompanhando isso ao longo dos anos, sempre lembrando o indicador São Paulo, né? CPEA B3, até mesmo o próprio indicador do bezerro, né? Que a gente sempre acompanha no Mato Grosso do Sul, a tradicional praça boiadeira, grande produtora de bezerro. Então a gente faz essa relação. E realmente a relação de troca, né? A necessidade de quantas arrobas são necessárias para comprar um bezerro, aumentou e atingiu patamares recordes, né? A gente acompanha essa relação desde do ano 2000, né? Fevereiro de 2000 e abril de 2021. E já posso dar, podemos dizer, um spoiler: ao longo de maio, ela já atingiu também recorde. A gente tem que, obviamente, esperar o que vai acontecer até o final de maio, mas a relação de troca realmente está pior para terminador. Ou seja, eu preciso de mais arrobas, eu preciso de um gado mais pesado para comprar um bezerro, como você bem mencionou, acima de 9 arrobas. Então, uma relação, aquela relação tradicional, ah, eu vendo um boi gordo, quantos bezerros eu consigo comprar que chegou a 2,5, 2,8, hoje está também beirando 1,7. Ou seja, o bezerro está mais pesado, né? O bezerro está mais valorizado. Então, eu preciso também valorizar em termos de peso esse meu animal. Terminado esse meu boi gordo.
Exato. E o pecuarista faz isso investindo em tecnologia, né? Para ele conseguir.
Sim. É uma combinação, a tradicional combinação, né? De genética, nutrição, sanidade, o um bom manejo, né? Porque a gente está observando nos últimos anos, mas principalmente 2021, uma competição, aumento da lucratividade da soja, aumento da lucratividade da cana, aumento da lucratividade da floresta, assim como aumento da lucratividade da pecuária. Então, a área, né, a disputa por área encareceu. Então, além de eu ter esses insumos mais caros, o pecuarista ele precisa produzir mais. Então, como que eu vou produzir mais? Colocando tecnologia, como a gente sempre vem falando bastante por aqui, né? Então, eu vou produzir um animal mais pesado, colocando sim um investimento maior. Não é custo maior, investimento ele vai traduzir em mais arrobas. O valor está mais caro, sim, mas produzindo mais tecnologia, mais isso vai me dar uma margem para eu comprar um bezerro mais pesado, mais caro.
Mas, Thiago, verificando aqui, o bezerro também registrou umas leves quedas no conforme o indicador de vocês, do último levantamento. A gente pode dizer que isso também foi reflexo da queda, da arroba que impactou?
Sim, evidentemente, o bezerro, o boi magro, o boi gordo, a própria carne, eles, entre aspas, se conversam. Evidentemente, quando eu tenho um mercado que não está muito atraente ou precificado ou depreciado com desvalorizações ou valorizações, independente do sentido, eu vou impactar os outros mercados. Esse é o primeiro ponto. Mas outro ponto, a gente tem que sempre lembrar, a gente também entra no período do desmame, né? A gente tem o nascimento no segundo semestre e o desmame tradicional na maioria das regiões. Aqui a gente está falando maio, junho. E a gente tem que sempre lembrar que a gente vem crescendo com inseminação desde 2019. Então, o bezerro que nasceu o ano passado e foi a vaca inseminada em 2019, realmente ele vai ser desmamado agora. Então, também é na tradição, igual a safra, a saída do boi gordo, do pasto. Assim como o desmame desse meu animal. Então, também é o ajuste normal, mas que o mercado realmente está em patamares altos e firmes, sim, ele está.
Exato. Já que você aproveitou para falar com essa relação boi reposição e carne, como que estão os preços da carne aí no atacado? A gente sabe, né, que os preços da carne também seguem elevados, mas como que ficou? Porque a arroba recuou e aí os preços da carne continuaram sustentados, isso garantiu alguma margem para o frigorífico?
O que a gente tem que sempre lembrar é que, assim, vamos dizer, o bom do boi, né, é que ele tem uma carne de primeira e uma carne de segunda. Independente se o boi é o boi de primeira ou o boi de segunda, né, como que a gente vem falando, mas a gente tem precificações diferentes de um contrafilé, de uma paleta, nesse sentido, e tem também a ponta de agulha. O que que a gente realmente notou que a carcaça casada do boi, ela subiu muito bem em abril em relação a março e ela apresenta um pouco de queda, tá? Carcaça casada. Mas se a gente olhar esses outros dois cortes, né, o traseiro e o dianteiro, realmente o que mais recuou nessa primeira quinzena aí de maio foi o traseiro, pelo valor agregado alto, mas o dianteiro ele apresenta uma valorização. Então eu tenho um ajuste. Basicamente, os patamares permaneceram do que foi negociado em abril, sempre lembrando que nós estamos na primeira quinzena, né? E por outro lado, a gente está observando também a carcaça suína subindo de preço, o frango resfriado subindo de preço. Então, também é a mesma toada, é um ajuste de mercado. A gente precisa entender o que que vai acontecer nessa segunda quinzena com o consumo e com os preços, né? A gente, como eu falei, a gente passou um período aí da primeira quinzena com o Dia das Mães. Teve um volume de vendas interessante, principalmente das outras duas carnes, mas muito a questão do dianteiro, a ponta de agulha, que também valorizou, né, principalmente por causa da costela. Mas isso, o preço mantendo alto do boi, o preço mantendo firme, realmente as margens vêm se mantendo no sentido realmente estarem justas, tanto para o pecuarista, como consumidor, como frigorífico. Então, é um ajuste que o mercado está buscando esse ponto de equilíbrio.
Exato. E a gente também vê aí um ponto de atenção para os frigoríficos é com relação ao recuo do dólar, né? No início de abril a gente falava de um dólar quase 5,60 e hoje a gente fala de um dólar, deixa eu verificar aqui, de um dólar a 5,26. Então, isso, querendo ou não, acaba pesando um pouco para o frigorífico que atua nas exportações.
Esse é um ponto importante. Talvez a gente não sinta nos números, né, nesse curto prazo, porque a gente tem com os contratos alongados, mas evidentemente o que a gente também já disse é uma arroba alta aqui no Brasil com um real frente ao dólar mais valorizado, evidentemente nos atrai, nos traz uma competitividade maior. Mas a partir do momento que eu tenho uma arroba alta e um dólar realmente caindo frente ao real, por mais que não caia R$ 1, R$ 2, a gente está falando de centavos, mas isso traz um impacto. A gente ficar também monitorando o que que pode acontecer, né, ao longo desse processo. Mas evidentemente que o dólar ele traz realmente um sentido de pressão em cima das cotações, porque realmente o mercado ele vai precisar precificar esse novo patamar de dólar, né, seja em termos de venda, desvalorização da carne, assim como dos produtos ao longo da cadeia. Mas o mercado, a gente sabe que o mercado externo ele está comprador, ele precisa da nossa carne, principalmente a China. Só a China, ela comprou algo em torno de seus 44%, ou melhor, de toda a carne que a gente exportou até abril, 44% foi só para a China. Hong Kong, mais os seus 14%, 14 e um pouquinho, juntos compraram 58,83% de toda a carne exportada. Então, é um mercado que ele está demandando, ele vai continuar demandando. Mas o dólar é um indicador, uma variável econômica que o mercado ele precisa ficar atento.
Exato. Bom, Thiago, muito obrigada pelas suas informações. O pecuarista ele precisa ficar atento no milho, na reposição, no, nos preços futuros. Precisa acompanhar as notícias aí para fazer a melhor estratégia.
Períodos de transição, a gente está saindo, por exemplo, de um lockdown mais intenso, o mercado, a vacinação vem avançando, segurando um pouco em determinados períodos do ano, mas a tendência é que a economia, né, principalmente no segundo semestre, tende a voltar, mas o pecuarista, ele tem que tomar decisão hoje, então ele tem que fazer a conta, ele vai entrar no confinamento, não vai entrar no confinamento, né, ficar atento realmente aos movimentos de exportação, mas essa conta, essa decisão tem que ser tomada já. Então, uma boa conta, olhando o preço do milho, olhando realmente o preço da reposição é muito importante. E aproveitar bons negócios para não ter margem negativa, ter uma margem, por mais que seja mais justa esse ano, mas que continue sendo positiva para o negócio dele.
Tá certo então, Thiago. Muito obrigada. Suas informações são sempre muito valiosas aqui pra gente.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e a gente permanece à disposição. Um grande abraço a todos.
Bom, você acompanhou a entrevista com o Thiago. Ele é pesquisador do CPEA. Ele falou com a gente um pouquinho sobre o mercado do boi gordo. Ele pontuou aí que realmente os preços tiveram uma valorização aí do último indicador do CPEA. Teve uma valorização de 1,35%, mas isso é reflexo aí dos ajustes e da transição do mercado, né? A gente passa aí por um período de safra em que os animais aí de pasto estão indo aí para as indústrias e tem muitos pecuaristas já aí se remanejando para entrar no confinamento. Então, são esses ajustes que a indústria também faz aí com a oferta e também com a demanda. O Thiago reportou aí com relação à relação de troca entre o boi e o bezerro, que teve a pior desvalorização aí da série histórica desde 2020, desde 2000 que eles acompanham. Então, a gente precisa ficar pecuarista e precisa ficar atento aos preços da reposição, aos preços do boi no mercado futuro e também aos preços do milho. Falando aí em preços futuros, vamos lá para a B3 para ver como que estão os preços hoje. Ó, o contrato maio está precificado a R$ 310,30 por arroba, com uma valorização de 0,42%. Já o junho está precificado a R$ 313,95 por arroba, com uma valorização de 0,26%. O agosto está cotado a 321, sem alteração. E o setembro também permanece sem alteração a 328. Ontem, o indicador CPEA fechou a R$ 311,85 por arroba, com uma valorização de 1,35%. Bom, eu fico por aqui, mas você segue ligado no nosso site, principalmente aqui no canal do nosso do canal do YouTube, onde você pode se inscrever, ativar o sininho e dar o like aí, e também no Facebook, Instagram e Twitter. A gente segue ligado aqui nas informações e você também pode seguir acompanhando as nossas programações ao longo do dia.